Você vai ouvir agora a mensagem da semana.
Abra sua Bíblia, por gentileza, em Mateus capítulo 5, versículo 48. Mateus capítulo 5, versículo 48. O desafio de hoje é bem simples. Alguns vão tirar de letra, já vão sair daqui com o desafio resolvido. Talvez alguns já estão com esse assunto em dia. O texto diz, portanto, sejam perfeitos como perfeito é o Pai Celestial de vocês. Desafio simples, um desafio rápido, fácil de resolvermos. Parece tão simples quando Jesus ele está num momento especial ministrando a palavra, ele está no Sermão do Monte, ele está sentado numa montanha, os discípulos estão à sua volta, perto deles. E ele está ensinando, os discípulos estão próximos, uma multidão está ali presente, e Jesus está falando das bem-aventuranças, ele está citando textos da palavra de Deus, alguns deles nós vamos entrar nessa manhã, e em certo momento ele diz, portanto, sejam perfeitos como é perfeito o Pai Celestial de vocês. Talvez alguns perfeccionistas entram em crise quando leem um versículo como esse. Aqueles que gostam de fazer tudo certinho, tudo tem que estar no lugar, tudo tem que acontecer na hora exata, não pode atrasar um minuto, não pode começar antes, tudo precisa acontecer de forma perfeita, nos mínimos detalhes. Aqueles que têm dificuldades, talvez, em reconhecer ou perceber que eles mesmos, ou eu mesmo, tenho erros, querem ser corretos, querem acertar em tudo, aqueles que têm essa tendência, quando leem um versículo como esse, eles entram em crise. E essa expressão, esse versículo, de certa forma, ele é desconfortável. E eu creio que Jesus, ele está, de certa forma, explicando, ele está falando isso para que exista esse certo desconforto em nossos corações. É interessante que no original ele fala que vocês serão perfeitos como o Pai Celestial de vocês é perfeito. Precisamos entender diferença de conceitos. Se nós pensamos nesse sentido de não ter defeito, né, nós poderíamos dar uma definição de perfeição. É um ser ideal que reúne todas as qualidades e não possui nenhum defeito. Talvez essa seja a imagem de perfeição que nós temos em mente. Alguém que não tem erros, alguém que não tem falhas, alguém que nunca fala uma bobagem, alguém que sempre está correto em seus pensamentos, em suas atitudes, alguém que não erra. Possui todas as qualidades, todas as virtudes reunidas em uma só pessoa. Se essa é a definição de conceito, nós vamos ter seríssimas dificuldades em alcançar esse objetivo. Nós vamos penar bastante para chegar próximos dessa realidade. Mas quando Jesus fala, sejam perfeitos como é perfeito o Pai Celestial de vocês, não é esse conceito, não é essa ideia que Jesus ele tem em mente. Jesus ele não está dizendo, você não pode errar, você não pode falhar. Se você falhar, você vai sofrer as consequências. Toda falha, todo erro tem as suas consequências. Jesus ele não está colocando este peso sobre as nossas vidas. Se fosse, todos nós, creio que somos ou estamos conscientes disso. Se Jesus exigisse de nós a perfeição, nós viveríamos sofrendo, nós viveríamos em sérias dificuldades, porque dia após dia nós olhamos para nós mesmos e percebemos falhas, percebemos limitações, percebemos defeitos. Basta ser sincero consigo mesmo e nós já vamos encontrar uma série de dificuldades, uma série de erros. E Jesus não está colocando esse peso sobre as nossas vidas. Existe uma palavra, Paulo ele usa bastante essa palavra em alguns momentos, eu gosto dela, onde Paulo diz que nós devemos ser irrepreensíveis. Eu gosto dessa palavra porque ela vai um pouco contra essa ideia de perfeição de alguém que não erra. Paulo diz, por exemplo, se alguém deseja ser bispo, se alguém quer ser presbítero, líder, que ele seja, em primeiro lugar, irrepreensível. Ele fala em outro momento que nós devemos guardar o nosso espírito, alma e corpo irrepreensíveis até a vinda dele ou na presença dele. E a ideia de irrepreensível não é alguém que não erra, não é alguém que não tem falha, não é alguém que nunca peca, que nunca tropeça no seu dia a dia. Mas é alguém que quando tropeça, é alguém que quando percebe o seu erro, a sua falha, ele corrige. Ele se coloca diante de Deus, diante das pessoas e diz, por favor, me perdoe. Eu falhei com você, me perdoe nas minhas palavras, me perdoe na minha atitude. Por favor, eu peço perdão, eu falhei com você. Ou nós simplesmente, nós falhamos, erramos e o arrependimento vem, o Espírito Santo nos convence de que estamos falhando e nós dizemos, Deus, por favor, me perdoa, eu falhei, eu errei. E alguém é irrepreensível, é aquele que não é pego em flagrante, é aquele que não é pego no pecado e persistindo no pecado. Mas quando ele percebe que existe algo que precisa ser tratado, algo que precisa ser consertado, ele vai e faz, ele vai e conserta. Isso é alguém irrepreensível. Irrepreensível não é aquele que não tem defeito. Quando Paulo, por exemplo, ele fala aos líderes, aos bispos, ele dá uma série de características. Ele fala que não deve ser violento, não deve ser dado ao vinho, deve ser amável, deve ser pacífico. Ele fala de qualidades, de características. Ele deve governar bem a sua própria família para poder cuidar da casa de Deus. E Paulo está dizendo, o líder, ele precisa ser um referencial, ele precisa ser um exemplo, ele precisa ser um padrão para os demais. Mas não alguém que não tem defeitos, não alguém que não erra, não alguém que não falha. E todos nós sabemos aqui que nós temos uma série de defeitos, nós temos uma série de dificuldades, nós temos uma série de limitações. Eu estava dando um treinamento de liderança em Witmarsum na quinta-feira e o tema era características de um matador de gigantes, né? Não é nada menonita esse título, né? Menonita voltado ao pacifismo, à não violência, né? Características de um matador de gigantes. Mas fala de características de alguém que vence os desafios, que supera os desafios, que consegue vencer os gigantes da vida. E nós temos muitos gigantes à nossa volta. Gigante das dívidas, às vezes é o gigante da enfermidade, às vezes é o gigante de um relacionamento que está cada vez mais complicado, cada vez mais difícil, às vezes é um gigante de encontrar um propósito, um rumo na sua vida. Então nós temos gigantes. E como nós vencemos esses gigantes? E pensando nos gigantes, eu pensei, um dos gigantes da nossa vida sou eu mesmo. Um dos gigantes que eu preciso destruir, que eu preciso derrubar, sou eu mesmo. É a minha natureza humana, a minha natureza carnal. E a palavra nos dá a solução, ela nos dá a resposta para isso. Paulo diz, fui crucificado com Cristo. Já não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. E a palavra nos dá a resposta para esse gigante que muitas vezes me atrapalha. Esse gigante que sou eu mesmo, Paulo diz, ele precisa morrer. Ele precisa ser crucificado para que Cristo viva, para que Cristo cresça, para que cada vez mais a presença de Jesus seja visível, seja perceptível em nossas vidas. E nós temos esse gigante do eu mesmo, que precisa ser destruído e que muitas vezes nos atrapalha. E muitas vezes nós nos frustramos. Eu me frustro comigo mesmo muitas vezes. Digo, ai, de novo o meu eu tomando conta, de novo o meu eu assumindo o controle, assumindo a direção, e eu sofro por causa disso. E aí quando eu leio uma palavra dessa, sejam perfeitos como é perfeito o Pai Celestial de vocês, a coisa fica mais distante, parece. E o título dessa mensagem é Perfeitos como o Pai. E é incrível quando nós olhamos para as pessoas e observamos o pai ou a mãe de uma pessoa. Olhamos a filha, olhamos para a mãe, olhamos a filha, olhamos para o pai, ou vice-versa, olhamos para o filho, observamos a mãe, observamos o pai, e nós começamos a perceber, nossa, eles são tão parecidos, eles são tão semelhantes. Esses tempos eu reencontrei uma pessoa, e estávamos no jantar, e eu conheci muito bem o pai dessa pessoa, ele é um jovem, 19, 20 anos, e estávamos ao redor da mesa, e a maneira como ele se expressava, a maneira como ele falava, e como ele ria e reagia, falei, nossa, é o pai dele, é igualzinho ao pai dele, o jeito de falar, o jeito de rir, o jeito de se expressar. É incrível como nós somos parecidos com o nosso pai, com a nossa mãe. É incrível como existem semelhanças, características em nossa vida que são idênticas ao nosso pai. Algumas delas nós não gostaríamos de ter, não é verdade? Algumas características nós dizemos, não, eu não quero ser assim. Meu pai foi assim, minha mãe foi assim, não, assim eu não quero ser. Mas, por outro lado, existem muitas características, existem qualidades que nós, sim, podemos imitar, que nós devemos imitar. Eu falei há 2 domingos atrás sobre o impacto da fé no lar, e eu falei que padrões familiares, eles se repetem. Padrões de comportamento, de atitudes, de gestos, o jeito de andar, eles se repetem porque é o contexto no qual nós crescemos, no qual nós vivemos. É o ambiente onde, dia após dia, nós visualizamos, nós ouvimos e nós sentimos o ambiente no qual nós crescemos. E é natural que o padrão se repita. É natural que nós sejamos parecidos com o nosso pai. É natural que tenhamos as mesmas atitudes que os nossos pais, eles têm. Ou se você cresceu não com teu pai, com a tua mãe, com a tua tia, com a tua avó, alguma pessoa que criou você, é natural que você tenha características dessa pessoa. E Jesus, ele está dizendo algo parecido com isso. Ele está dizendo, sejam perfeitos como é o Pai Celestial de vocês. Ele está dizendo, se nós estivermos convivendo com o nosso Pai Celestial dia após dia, é natural que nós vamos nos tornar parecidos com Ele. É natural que eu me torne cada vez mais semelhante ao meu Pai Celestial. Quando as pessoas perguntam, Luciano, por que você está agindo dessa maneira? Por que você reage desse jeito? Eu gostaria muito que essas pessoas estivessem vendo o meu Pai Celestial por meio da minha vida, por meio das minhas decisões, por meio das minhas atitudes. Talvez elas não saibam por que eu agi assim. Ou as pessoas que perceberam, que passaram, que nos conheceram antes e depois de Cristo, antes e depois de uma aliança com Cristo, muitas delas percebem. Eu lembro, por exemplo, num casamento onde eu reencontrei amigos do colégio agrícola onde eu estudei. E no colégio agrícola eu não tinha Cristo na minha vida. E os meus amigos durante 3 anos me conheceram sem Cristo. E conviveram, e bagunçamos, e aprontamos, e festejamos juntos. Há 2 anos atrás, mais ou menos, eu fui convidado para um casamento de um dos meus amigos. Todos eles estão espalhados pelo Brasil, e nos reunimos, e cada um perguntando, né, o que você fez, o que você estudou, onde é que você está. E foi uma convivência muito gostosa. E aí, quando perguntaram o que eu estudei, eu falei, estudei teologia. O cara olhou assim, antropologia? Falei, não, teologia. Mas você agora é padre ou é pastor? O que aconteceu com você? Falei, não sou pastor. Eles, bem que você tinha uma cara de santo, né? Falei, uau, que bom que pelo menos um pouco, né, um pouquinho de uma imagem positiva eu pude deixar para eles. Mas eles ficaram espantados e quiseram saber, mas onde é que você está? O que você faz? O que é o teu dia a dia? E eles conheceram um Luciano antes e um Luciano depois. Um Luciano que não estava, de repente, na roda de uísque deles tomando, estava tomando Coca-Cola, água. E você não vai tomar nada? Não, não vou tomar. Vou tomar água, vou tomar Coca. Então, houve uma diferença, houve uma mudança. E eles perceberam isso. E isso é natural. Por quê? Porque eu comecei a conviver e a conhecer o meu Pai Celestial. E quando Jesus fala, sejam perfeitos, ele não está falando sem defeitos, ele está falando, sejam completos, sejam maduros. A ideia de perfeição, nesse texto, ele fala de algo que é levado ao seu fim, algo que cumpre o seu propósito, algo que é consumado. Ele não está falando que você precisa ser perfeito em todas as coisas, mas ele está falando que existe um processo onde você vai amadurecer, onde você vai ser transformado, onde haverá uma santificação na sua vida, onde cada vez mais as tuas atitudes, os teus gestos serão parecidos como é o nosso Pai Celestial. O que nós podemos aprender com isso? O Pai é o padrão ao qual devemos nos tornar semelhantes. Se você quer saber no que você precisa ser transformado, qual é o referencial, qual é o ponto final onde você pode chegar, onde Deus quer que você chegue, é ser parecido, é ser semelhante a Ele. Não é o Pai que se parece com o Filho, mas é o Filho que se parece com o Pai. Não é o Pai que começa a imitar as nossas atitudes. Não é o Pai que começa a imitar as nossas barberagens de infância, de adolescência, de juventude, mas é o Filho que se parece com o Pai. E da mesma forma, existe uma obra de Deus na minha vida e na sua vida, com esse propósito, com essa intenção. E é interessante que esse versículo ele está dentro de um contexto. De um contexto onde Jesus está trazendo vários princípios, vários entendimentos. Ele fala de relacionamentos, ele fala do casamento, ele fala da relação com os nossos inimigos. E nesse contexto ele está dizendo, sejam perfeitos como é o Pai Celestial. O contexto imediato, se você está com a Bíblia aberta, Mateus capítulo 5, versículo 43. O contexto imediato diz assim, vocês ouviram o que foi dito, ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Mas eu lhes digo, amem os seus inimigos, orem por aqueles que os perseguem, para que vocês venham a ser filhos de seu Pai que está nos céus, porque Ele faz raiar o sol sobre maus e bons e derrama chuva sobre justos e injustos. Se vocês amarem aqueles que os amam, que recompensa vocês receberão? Até os publicanos fazem isso. E se saudarem apenas os seus irmãos, o que estarão fazendo demais? Até os pagãos fazem isso. O contexto imediato do que Jesus está dizendo, ele fala do amor aos inimigos. Ele fala de um amor, de uma atitude positiva, de bondade para com aqueles que te ferem, para com aqueles que te machucam, para com aqueles que feriram o teu coração, para com aqueles que te traíram, para com aqueles que negligenciaram você, para aqueles que se afastaram de você e foram injustos com você. Jesus está dizendo, sigam o padrão do meu Pai. O texto que o pastor Friedbert leu, perdoem como o Senhor lhes perdoou. Jesus está dizendo, essa é a vontade do Pai, assim é o meu Pai. O meu Pai, Ele perdoa incondicionalmente, Ele perdoa sempre. Ele fez tudo o que era necessário para que você pudesse ser perdoado, ser transformado. E se nós devemos perdoar assim como Cristo perdoou, que foi ferido, que foi machucado, que foi injustiçado, Jesus está dizendo, se vocês querem ser perfeitos, maduros, como é o Pai Celestial, é dessa maneira que vocês devem perdoar. É dessa maneira que eu devo perdoar. Se eu amo ou devo amar os meus inimigos e sou capaz de amar os meus inimigos, quanto mais nós devemos amar uns aos outros aqui dentro. Ele está dizendo, quando você ama só aqueles que te amam, os pagãos também fazem isso. Os que não conhecem a Cristo também sabem tratar bem aqueles que tratam bem. Eles também vivem essa dimensão do amor. Eles também vivem essa esfera. Mas ele está dizendo, o Pai Celestial, o amor dele vai muito além disso. Ele é muito maior do que simplesmente amar quem ama. Ele diz, ele ama até os que nos perseguem, até aqueles que nos odeiam, até aqueles que nos ferem. Assim, esses nós devemos amar e nós devemos perdoar, assim como Cristo perdoou. Humanamente, esse desafio é impossível. Quem está lendo o Desafio de Amar, dos 40 dias para casais, hoje estamos no 21º dia, fala que nós somos saciados pelo amor de Deus, e nós estamos lendo cada capítulo, cada história que está falando, expressando esse amor de Deus, e é um amor que vai além de fronteiras, é um amor que não tem limites, é um amor que simplesmente ama, não importa as circunstâncias. E ele está dizendo, ele chega a um ponto onde ele diz, humanamente, não tem como. A olhos humanos, com as minhas próprias forças, eu jamais conseguirei amar os meus inimigos. Então a notícia ruim é que eu e você não conseguimos. Nós não temos força. Nós não temos a capacidade. Quando nós somos feridos, nós queremos ferir. Quando nós somos injustiçados, nós queremos fazer justiça com as nossas próprias mãos. Essa é a nossa tendência natural. Por isso nós precisamos, em primeiro lugar, conhecer, experimentar o amor de Deus, que é incondicional, onde eu não merecia, mas experimentei, e a partir disso eu posso amar. Eu posso abençoar, eu posso interceder por aqueles que me perseguem, por aqueles que me maltratam. E em toda a palavra de Deus, nós vamos perceber Deus, ele revelando a sua vontade para muitos assuntos, para muitas áreas, para casamento, para relacionamentos com os filhos, a vontade de Deus para a tua relação patrão-funcionário, a vontade de Deus para a tua santidade, para o teu estilo de vida, para os teus hábitos. Nós vamos encontrar a vontade de Deus revelada na palavra de Deus. E qual é o nosso desafio? Conhecer o Pai, conhecer o que Ele pensa, conhecer quais são os sonhos dEle, quais são os desejos dEle, e nos tornar parecidos com Ele. E isso acontece unicamente pela convivência. Como que um filho imita as atitudes, os gestos, o jeito de andar do seu pai, observando, vendo, caminhando com o pai o tempo todo, dia após dia, convivendo com ele, conversando horas com ele. É assim que um filho se torna parecido com o pai. Como nós podemos nos tornar perfeitos como o Pai Celestial, parecidos com ele, caminhando com ele dia após dia? O texto de Romanos 12, 2, é um texto conhecido, diz: não se amoldem ao padrão desse mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Olha que interessante, o texto diz que nós precisamos ser capacitados para experimentar e comprovar a boa, perfeita, usa de novo a mesma expressão, a perfeita vontade de Deus, a perfeita e agradável vontade de Deus, que é a vontade completa, é a vontade madura, é a vontade final de Deus, e nós precisamos ser capacitados. Nós precisamos estudar, nós precisamos ouvir, nós precisamos conhecer a Deus, precisamos caminhar com Ele, precisamos nos relacionar com Ele. Para quê? Para conhecer a sua vontade, para conhecer o seu plano, o seu propósito, a sua vontade sobre as nossas vidas. E algo que é muito interessante e que nós precisamos compreender: a vontade de Deus, ela é imutável. A vontade de Deus não muda, quem muda somos nós. Quem muda é a sociedade. Quem muda são os princípios, os valores caídos desse mundo. Esses mudam. O conceito de casamento, eu falei sobre isso também, ele tem mudado. A nossa Constituição diz que a união estável entre um homem e uma mulher é reconhecida como entidade familiar e o Estado deve favorecer a sua oficialização. E o que o Estado tem feito? O Estado tem facilitado a dissolução do casamento. Tem pessoas, né, e as estatísticas mostram que cada vez mais os pobres não estão casando e os ricos estão casando. Por quê? Porque tem um custo alto para casar. Mas para separar, para acabar com o casamento, é rapidinho isso acontece. Então a sociedade, o que a sociedade está ensinando e transmitindo e comunicando, é contrário muitas vezes à palavra de Deus. E a sociedade muda, ela se adapta. Muitas leis estão sendo estabelecidas hoje. Por quê? Porque o contexto mudou, a sociedade mudou, a família está desestruturando, está mudando, e a sociedade, as leis, elas simplesmente se adaptam a essa nova realidade. Mas a palavra de Deus, a vontade de Deus, ela não muda. Ela é a mesma. Jeremias, ele é um profeta não muito bem quisto. Ele não é muito bem engolido pelo povo de Judá, pelo povo de Israel. Jeremias é levantado e ele começa a profetizar a destruição. Ele começa a dizer: vem um povo do norte, vem uma nação do norte, e ela está vindo e ela vai destruir a cidade de Sião. E Jeremias, ele começa a ser levantado e começa a profetizar a destruição que vai acontecer sobre Jerusalém. E ele diz: o pecado da ganância, da idolatria, da cobiça, está tomando conta de vocês. Ele fala, por exemplo, no capítulo 6, tribo de Benjamim, fujam, saiam de Jerusalém. É melhor que vocês sumam daqui, porque a coisa vai ficar feia para vocês. Porque vocês não se arrependem, porque vocês não mudam. Porque a vontade de Deus é uma, porque a lei foi estabelecida. Deus revelou a vontade dele, nós estamos longe dessa vontade. Nós estamos nos afastando dessa vontade. E em Jeremias capítulo 6, versículo 16, Jeremias diz: ponham-se nas encruzilhadas. Coloquem-se nas bifurcações da vida. E ele diz: pensem, examinem os caminhos antigos, os caminhos eternos. Talvez a expressão mais conhecida é veredas antigas, que é um curso bastante conhecido no Brasil. Fala de caminhos antigos, caminhos eternos, princípios, vontade que Deus já estabeleceu desde sempre e ela não muda. E ele está dizendo: povo de Deus, voltem para os caminhos eternos. Repensem, vejam qual é a minha vontade e não se afastem dela, mas vivam ela, busquem ela. E toda vez que nós nos afastamos ou não aceitamos a vontade de Deus, os princípios de Deus em nossa vida, nós sofremos as consequências disso. A destruição, ela vem. A destruição, ela vem sobre pais, ela vem sobre filhos, ela vem sobre netos. Quando nós decidimos não aceitar o princípio, a vontade, os valores de Deus, nós estamos em perigo. No contexto um pouquinho maior, Mateus capítulo 5, versículo 21 em diante, ele diz: vocês ouviram o que foi dito aos seus antepassados, não matarás. E quem matar estará sujeito a julgamento. Mas eu lhes digo que qualquer que se irar contra seu irmão estará sujeito a julgamento. Também qualquer que disser a seu irmão, raká, será levado ao tribunal. E qualquer que disser louco, corre o risco de ir para o fogo do inferno. Portanto, se você estiver apresentando sua oferta diante do altar, e ali se lembrar de que seu irmão tem algo contra você, deixe sua oferta ali, diante do altar, e vá primeiro reconciliar-se com seu irmão. Depois volte e apresente sua oferta. Entre em acordo depressa com seu adversário que pretende levá-lo ao tribunal. Faça isso enquanto ainda estiver com ele a caminho, pois caso contrário, ele poderá entregá-lo ao juiz, o juiz ao guarda, e você poderá ser jogado na prisão. Eu lhe garanto que você não sairá de lá enquanto não pagar o último centavo. Jesus está dizendo: nos relacionamentos, pessoas, no caso aqui, que talvez se enquadram entre os teus inimigos, que querem fazer mal a você. Jesus está dizendo: a pureza, o amor tem que estar no coração. Precisa ser algo profundo. No seu coração, na sua mente, você não deve odiá-lo. Nos seus pensamentos, você não deve amaldiçoá-lo. Isso precisa acontecer dentro. Esse é o nosso Pai Celestial. Ele não guarda mágoa, ele não guarda rancor, ele não tem ódio, ele não tem ira dos seus filhos. E essa pureza, ela precisa acontecer aqui dentro. Mas ele diz: se você falhou com o teu irmão, se você vacilou com ele, se você pôs em prática esse teu pensamento, essa tua atitude de vingança, de injustiça, conserte isso antes que seja tarde. Resolva isso antes que você vá para o tribunal, você seja entregue ao juiz, à guarda, vá para a prisão e sofra as consequências disso. Ele está dizendo, se você tem algo a resolver, a tratar, antes de apresentar uma oferta, antes de se ajoelhar diante de Deus, vá até o próximo e conserta. Depois venha e adore. Ele está dizendo, assim vocês serão como meu Pai Celestial. Esse é o padrão digno de ser imitado, digno de ser vivido. Versículo 27, vocês ouviram o que foi dito, não adulterarás. Mas eu lhes digo que, qualquer que olhar para uma mulher para desejá-la, já cometeu adultério com ela no seu coração. Se o seu olho direito fizer pecar, arranque-o e lance-o fora. É melhor perder uma parte do seu corpo do que ser todo ele lançado no inferno. E se a sua mão direita o fizer pecar, corte-a e lance-a fora. É melhor perder uma parte do seu corpo do que ir todo ele para o inferno. Se queremos ser perfeitos como nosso Pai é nesse assunto, não basta simplesmente não acessar a internet, não basta simplesmente não falar isso ou que ninguém descubra. E muitas vezes nós temos o pecador dormente ou o pecador, né, que está passivo ou sei lá como expressar isso, mas ele está em pecado, ele vive em pecado, mas ele consegue encobertar, ele consegue esconder. Ninguém sabe, ninguém percebe, só ele mesmo sabe, diante de Deus e de todos os seus anjos e demônios, só ele sabe. E Jesus está dizendo, o princípio está aqui dentro. A pureza, ela está no mais íntimo do nosso ser. A pureza, ela está em nossa alma, ela está em nosso pensamento. Assim é o Pai Celestial. Esse é o padrão, essa é a referência dele. E se eu começar a conviver com meu Pai Celestial, é assim que eu vou ser. Quando vier a tentação, eu vou sair fora. Eu vou fugir da tentação. Paulo diz, esta é a vontade de Deus para vocês, abstenham-se da imoralidade sexual. Ele está dizendo, o padrão de Deus para o relacionamento sexual é o casamento. Ali Deus abençoa o casamento, a relação sexual. Tudo o que acontece fora do casamento, seja numa relação de adultério, seja numa relação de imoralidade, de relacionamento sexual antes do casamento, não é esse o padrão do Pai. Não é essa a vontade do Pai. Eu e você podemos não concordar com a vontade de Deus. Eu e você podemos dizer, não, Deus é muito radical, o tempo mudou, isso não é mais assim. Podemos até discordar dele, mas isso não faz que a vontade de Deus mude. Ela continua igual. Ela continua assim para sempre. No contexto ali em diante, Jesus fala da questão do divórcio, fala da imoralidade sexual, do divórcio, a não ser que seja por imoralidade sexual. Ele está dizendo, o propósito, a vontade, é a fidelidade. Deus jamais vai abrir mão desse princípio. Ele jamais vai abrir mão dessa vontade. Ele estabeleceu ela desde sempre e será para sempre. A sociedade pode mudar, os princípios à nossa volta podem ser dos mais perversos, dos mais contrários. A vontade de Deus não vai mudar, ela vai permanecer. Se o homossexualismo se tornar uma prática comum à nossa volta, e a sociedade for cada vez mais tolerante a isso, a vontade de Deus não vai mudar. A vontade de Deus não vai se adaptar a essa realidade. E eu quero encerrar com algo que nós precisamos, como igreja, buscar. Viver, ensinar, aconselhar. Nós precisamos, o que eu chamo, batalhar pelos ideais de Deus. Nós precisamos lutar por aquilo que Deus estabeleceu. Nós precisamos nos esforçar, nós precisamos nos empenhar, nós precisamos abrir a nossa boca para dizer às pessoas à nossa volta, para dizer à sociedade, a vontade de Deus é esta. Não para ser contra, mas para ser a favor. Nós somos a favor do casamento entre um homem e uma mulher, e que esse casamento dure para sempre. Nós somos a favor disso. Nós somos a favor de que a fé seja exercida, seja experimentada dentro de casa. Nós somos a favor de que os pais disciplinem os seus filhos, que ensinem a palavra de Deus, que ensinem princípios dentro de casa. Nós somos a favor da santidade. Nós somos a favor da pureza sexual. Existe um movimento no Brasil chamado Eu Escolhi Esperar, onde adolescentes e jovens têm sido desafiados a esperar até o dia do casamento. No site da Globo foi divulgada esse evento porque está gerando uma movimentação muito grande. Muitos adolescentes, muitos jovens, graças a Deus, estão aderindo a essa ideia de esperar até o dia do casamento. Eu estava ministrando no ano passado um retiro de adolescentes das duas igrejas, das três igrejas de Vitmarsum. E o tema era, eu escolhi esperar. E o desafio final de manter a santidade, manter a pureza, foi algo impactante. Todos eles, nenhum deles ficou de pé. Todos eles se ajoelharam e disseram, é isso que eu quero para a minha vida. É isso que eu quero. E eles ganharam uma pulseira de silicone. Esses tempos atrás eu preguei de novo nos jovens lá, e eu perguntei, quantos de vocês que estavam lá estão com a pulseira? Vários levantaram a mão, dizendo, eu escolhi esperar. Essa é a vontade de Deus e nós não podemos abrir mão dela, nós temos que vivê-la, nós temos que ensiná-la, nós temos que dizer, o princípio de Deus é esse, não importa o que a sociedade está pensando, o que ela está vivendo. Sejam perfeitos como é perfeito o Pai Celestial de vocês. Isso será possível, isso será mais fácil, se dia após dia caminharmos com Ele. Se dia após dia convivermos com esse Pai muito próximo de nós, se abrirmos o nosso coração, se abrirmos a nossa vida e dissermos, Deus, flua da Tua presença, flua do Teu poder, flua do Teu amor, da Tua graça na minha vida, para que eu seja como Você. Graças a Deus, Ele tem derramado do Seu Espírito para que essa obra aconteça. Graças a Deus, o Espírito Santo, Ele veio, Ele habita em nosso interior, Ele está mexendo dentro de nós, nos capacitando, nos transformando para sermos como o Pai Celestial é. Essa é a vontade dEle, esse é o desejo dEle, que você seja santificado, que você amadureça cada vez mais e que você seja um reflexo do teu Pai Celestial. Amém? Precisamos do Espírito Santo fluindo dentro de nós, assim como o sangue, ele invade todo o nosso corpo, ele percorre todo o nosso corpo. Da mesma forma, nós precisamos do Espírito Santo tomando conta de todo o nosso ser. Tem uma expressão na palavra de Deus que eu gosto muito, quando a Bíblia fala que o Espírito de Deus se apoderou de Gideão. E é uma expressão tão forte, tão profunda, que o texto no original diz que Gideão era só casca. Ele era só a pele que cobria, o restante era o Espírito Santo. Ele foi tomado, o Espírito Santo apoderou-se de Gideão de uma maneira tão profunda, tão extraordinária, que Gideão pôde fazer grandes coisas, que ele foi usado por Deus, ele mais 300, para derrotar o povo que o oprimia. E o Espírito Santo, ele quer apoderar-se de nós, Ele quer encher as nossas vidas, nos capacitando para cada desafio, para cada situação difícil do dia. Vamos cantar, depois nós vamos orar.
Você acabou de ouvir a mensagem da semana. Venha aos cultos aos domingos, 10 horas da manhã. Esperamos por você.